Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes lamentáveis mais antigos da internet. O Pato?
O planeta Krypton estava condenado. Pouco antes da destruição, um cientista colocou seu único filho em um foguete e enviou para a salvação. Essa criança era Albert Einstein.
Ok, né? Ok, né?
E sim, estamos com ele, o sapo que tava de férias, estava lavando dinheiro nas Bahamas, o quê, não?
Porra, cara, essa foi a história mais triste do Superman que eu já li, cara. Muita merda. Porra, vai o próximo aí.
E sim, ele, o garoto que gosta, ele gosta sim de esbravejar todo o seu ódio niilista nitiriano. Ele que vem direto lá dos lamentáveis, o Zé.
Boa noite. Quer dizer, noite é um modo de falar, porque são 4 horas da tarde, mas... E essa história pode causar um pouco de estranheza nos jovens aí que forem ler, porque o Superman não mata ninguém, em momento algum. Então, aí, tipo... Que personagem que é esse aí que os jovens não vão conhecer, né?
E sim, e eu, o host mais pau-mandado da internet... O Bigode, que ainda tá editando o podcast, que vai sair amanhã. Solta a vinheta! Isso aí, galera. Somos nós de novo, voltando aí ativo, WikiCast, né? Vamos pro 93, 94. Contagem regressiva. Pra quê? Pra porra nenhuma, né? Porque sem programas pra...
só licença, Bigode. Na verdade, amante do podcast, é contagem progressiva.
Ô, Rogerinho, tira esse.
Caralho, vocês ainda estão no choque de cultura, né?
O choque de cultura, na verdade, é uma sitcom da internet, do YouTube, baseada no WikiCast. Por isso que não tem como sair disso. Mas é isso aí, galera. Voltamos. Eu sempre falo isso quando a gente lê uma HQ. Voltamos às origens, né? Contar toda a história pra vocês, aquele monólogo inicial. Íamos gravar sobre Capitão América. Como é que é o nome mesmo?
É o novo pacto.
O Zé ia ser o convidado e o caralho é 4, só que CBR é um arquivo escroto pra caralho pra abrir, né? Pelo menos pra mim que sou um velho. Aí eu fiz como qualquer jovem hoje moderno faz e fiz o quê? YouTube, nua pelada, como abrir arquivo CBR e descobri, né? Só que eu descobri tarde demais que eu falei pra galera, vamos gravar sobre o Paz na Terra, que eu acho...
Fala aqui. Ô, Bigode, eu acho que você poderia ter feito o seguinte, só digitado o nome, tipo, Capitão América, Novo Pacto, online, que com certeza ia te mandar pra você.
Não
site,
achei, não. Cara, não achei.
Como, cara? Pô, sério, eu fiz isso
tem.
Com essa HQ de agora, cara.
Não tem. Tem. Pergunta pro Zé, eu até pedi ajuda pro Zé.
Eu vou até abrir umas aspas aqui e falar pro ouvinte aí que é, tem muitos ouvintes que usam Linux aí, né? Centenas de milhares aí que eu sei. Tem um programa pro Linux chamado Comics, que ele abre tudo quanto é tipo de arquivo. CBR, CBZ, até RAW deve abrir essa
DBZ,
porra.
DBZ, né?
Nossa.
É o que o Senna não tá aí, eu tenho que fazer as partes dele. É.
Abre até arquivo da ditadura, verdade.
Exatamente. com fita isolante por cima.
Vírus como pato.
Ô, Bigode, você pode fazer o seguinte também, era o que eu fazia lá nas minhas épocas antigas, tu pegar um arquivo CBR, tu botar pra ele ser aberto como arquivo zip, orrar, e depois extrair os arquivos.
É, filho da puta, só que ninguém me falou isso, eu tive que descobrir sozinho, já fiz já.
Pô, eu fazia isso direto, cara.
É, só que nem você me contou que você tem uma memória falada minha. Mas eu tava falando com você que tava com esse problema e você não me salientou isso, ô filho da puta.
Ah, eu tava ocupado, cara. Eu tô a semana inteira fazendo...
dando pro meu pai, porra.
Ah, tá. Que viado, brocha?
Brocha o caralho, então, Viagra. Escuta aí. Mas é isso aí, foda-se. Já baixei aí. Fique no aguardo que vai ter um Wikicast Capitão América com um Novo Pacto. E vai ter, sim, um Wikicast Quem é o Pantera Negra, porra.
Vocês não tomam toda vergonha na cara e comprar essas porra quando saiu barato na porra da Salvat, vai ficar nessa merda de procurando na internet.
Mas você sabe que eu sempre compro, né? Você sabe disso.
Por isso que esse mercado de HQ não vai pra frente, ó. Essa porra, vocês estão com paixão dessas merdas.
Quer que eu pegue meu pai na terra aqui, que você não tem e eu tenho?
Ah, pô, tu tem um HQ e já tá tirando onda, vai se fuder, pô. Tem um baú cheio dessas merdas aí.
Não, eu li 10 mil revistas do Batman.
Exato.
Mas vamos lá, caralho. Chega de papo e vamos falar sobre o que importa. Paz na Terra. Cara, é uma HQ de 98 lançado lá nos Estados Unidos. O roteiro é do Paul Dini, né, não? Você conhece ele aí, já teve várias participações aí. Se eu não estiver enganado, ele é conhecido aqui também no Brasil pelo Batman Guerra contra o Crime. Quase não saiu. Né? E os grandes heróis da Terra, uma porra de coisa aí. Né?
O Paul Dini, ele tá muito envolvido, o Bigode, também nas questões dos roteiros das animações da DC. Eu acho que a galera mais daqui, eu acho que conhece ele por conta disso. Apesar de grande parte da animação, a galera lembrar mais do Bruce Timm, principalmente do Tazo Kuhn, mas ele cooperava bastante. Às vezes ele era co-roteirista, ele ajudava bem dentro desse universo das animações da DC. Então, tipo, a galera assim, já está acostumada com o modo como ele escreve, com essa atribuição dentro das próprias HQs e tal. Mas ele chegou a dar uma mão assim, nas animações da DC. Vira e mexe, tu acha ele até como produtor executivo, cara, de algumas dessas aí.
Inclusive, a edição que eu aluguei na locadora do Ultra está aqui. Paul Dini, também produtor dos novos desenhos animados de Batman e Superman.
Sim. Vale a pena ressaltar aí que, na verdade, o Paz na Terra, vou trazer uma curiosidade pra vocês, ele é um recadinho do He-Man alongado. Né? Porque o Paul Dini também começou ali escrevendo roteiros pra esses episódios do He-Man, tá? Fica aí a dica, tá bom?
Uhum.
Então, o Paz na Terra nada mais do que é um recadinho do He-Man bad vibe alongado. Né? E a arte, né? Que todo mundo paga pau, até com uma certa razão. Fala, amor. Reclama.
Você falou que ia começar a gravar, tem 10 minutos. Agora que você está começando a gravar.
Quem foi que atrasou? Se tu adivinhar, eu te dou um prêmio hoje. A gente vai no shopping e te compra um presente. Quem atrasou, Kenno? Eu já falei. Puta que pariu. Não vou te dar porra nenhuma.
Vai levar o Kenno no shopping?
Vou levar o Kenno no shopping.
Esse cara é uma mula, cara.
Tinha ficado com ele 10 minutos
pra mim. Tu dormiu a tarde toda com ele, porra?
Tarde toda, Rafael. Dormiram 2 horas, acordei 3h30. Isso é tarde toda.
Olha o caô.
É, onde já você viu uma lactante dormir com o bebê, porra?
Que é uma o quê?
Lactante, cara. É a mulher que dá de mamar. É aquilo que fica lá na fila do mercado do banco. Mas tudo, depois desse barraco de família ao vivo aqui no Wikicast, né? É tudo planejado, gente. Eu faço só pra atiçar a Tatiana. Mentira, ela manda em mim. Né? E tem aí a arte, né, do famoso Alex Royce, né? Não é o Alex lá dos Lamentáveis, não, né? Mas é o Alex Ross que faz aí as famosas animações. Ele também, se eu não me engano, desenha o Reino do Amanhã, né?
Sim, o Reino da Manhã, tem também o Marvels, né, cara? Eu acho que você deve ter comprado essa HQ, é isso?
Comprei quando era criança, eu tenho uma foto dela, vou mandar pra vocês.
Tem ele tem várias outras que agora de cabeça não vou lembrar, mas o trabalho dele também é muito lembrado pelas belas capas que ele faz pro Capitão América, Batman, Marvel, ele sempre faz ótimas capas, assim, realmente o desenho do cara é ímpar, né, que ele usa aquela questão da utilização da foto, né, pra realizar
sim,
o desenho.
Sim, o realmente Justiça. É dele sim, também.
Sim, o trabalho dele é bem curioso, apesar de que eu tenho certas ressalvas sobre a questão do desenho dele em uma história contínua. eu vou te falar que eu não sou tão apreciador assim, não, porque como ele desenha num estilo mais foto-novela, fica meio estranho. Algumas das histórias dele perdem um pouco do impacto do movimento. Então, algumas delas não ficam tão naturais assim, né? Fica meio estranho. Fica tipo aquela imagem parada, tipo, tá o cara pulando e você não tem a sensação de movimento. Parece que ele tá parado no ar, tipo,
não é fluida, né?
Isso, exato, não tem nenhuma fluidez. Mas ainda assim serve, dependendo do tipo de história que ele vai desenhar, cabe muito bem. Um bom exemplo disso é a própria Página Terra, cara. Porque a Página Terra, querendo ou não, é uma história narrativa, né? A todo momento é o Superman contando aquele dia, né? Que a história toda se passa em um dia só.
Ele não, contando um dia aquele... só não, porra. Ah, uns cara, dois ou três mim... dias.
É, vamos botar um período mais
uma ou menos. Semana, assim. Uma semana.
Pra mim dá a entender que se passa no dia de Natal, cara.
Não, tipo véspera de Natal e Natal, uns dois ou três dias.
Ah, véspera de Natal que ele tem ideia, que ele até coloca a árvore e no dia seguinte vambora nessa porra.
Sim.
Mas, cara, independente da questão de tempo, mas ali serve porque cara, é o Superman na rua. Então você tendo esse negócio mais tipo foto, tipo, não é uma imagem de movimentação, é uma coisa parada, então complementa muito bem a narrativa que ele tá querendo dar ali na história. Não acho que combina. Agora, por exemplo, com uma história como Marvels, que é uma história que tem movimentação, você vê que ele quer mostrar, por exemplo, o Capitão América pulando os carros ou o gigante passando pelos prédios de Nova York, não combina muito bem, né, cara? Que aquela imagem estática, você fica, porra, tá faltando peso aí da informação do movimento, né? Que querendo ou não, o personagem tá se passando, vendo esses caras passando por aqui, tipo, vendo ele saltando carro em carro, e você não tem essa referência, pelo menos no raio.
Eu acho que como é também uma graphic novel curta e remete ao conto de Natal do Charles Dickens, combina mais também o estilo dele.
Sim, sim.
Só um minutinho, gente.
Tá bom.
Então, mas aí, isso que o Pato falou é muito interessante mesmo, ele faz realmente lembrar, e ele cita o Charles Dickens até no...
Sim.
No, na história. Cara, eu vou dizer pra vocês que... Só abre o biscoito aqui, calma aí.
Ah, é bolacha.
Agora é bolacha, né, filho da puta? Quando tu morava no Rio, era biscoito. Caiu na porrada e tudo por causa disso. Aí agora virou paulistano. Não, eu tava errado, agora é bolacha.
Bolacha, biscoito, tanto faz. A grande questão é que você não vai oferecer, não, cara.
Tá, quer um pouquinho?
Falta de educação, aceito.
Vamos aí.
Nunca brigue se é bolacha ou é biscoito. Brigue pelo fato do cara não estar tá dividindo o pacote.
Não, o pior é a galera que fica assim. Ai, é claro que não é biscoito, porque tem uma técnica que é assado e só biscoitos são assados. Vai tomar no cu, Masterchef de biscoito, sommelier de biscoito.
Só lê a embalagem, pô.
A técnica de queimar isopor, né,
cara? É, porra. Eu tô comendo aquele piraquê. Aí é queijo.
Na verdade.
Aí não é bolacha nem biscoito, aí é creme cracker.
Aí.
Esse aí é aquele outro.
É massa do creme cracker, só que é em ovinho.
Em ovinho, sim, sim. Né? É biscoito de queijo.
O Kenu falou, de queimar isopor, isso me lembrou de uma história, uma pequena anedota aqui.
Conta aí, pô.
Quando eu tava na terceira série, eu era o jovem Zé, eu tinha uma professora que ela falava que esses, sabe aqueles chips baratinho, que sim, na época era tipo 50 centavos, uma coisa assim, era um saco, tipo, bem grande.
Fofura, no Rio.
Aqui eu não lembro a marca que era, mas enfim, essa professora falava que aquilo era realmente feito de isopor. Pra provar, ela queimava, ela pegava de alguma criança que estivesse comendo na hora.
Ah, pegava o cigarro de alguma criança que estava fumando na hora do recreio, né? A professora queimava e eu falei que pegava o cigarro de alguma criança lá pra queimar. A minha internet tá dando um junho, mano. Fala aí.
Não, tranquilo, mas prossiga aí com a história.
Gravou até aqui?
Gravou até a parte que ele fala que pegava o cigarro de algum aluno lá pra queimar o uso.
Caralho! Professora puxava o berg com a galera, né? Prende o... acende, puxa, prende e passa. Né? professora fazer na escola do Zé, professora fazer a rodinha, né? Vambora, criançada, isso não é um negócio novo aqui pra vocês. Aqui.
Mas fala isso, escola Zé, continua. Jamaica.
Pô, cara, ele já contou a história toda, cara.
A conclusão era que o professor, a professora do Zé tentando provar que o Fofura era isopor, é a mesma coisa que o Superman tentando provar um ponto pra humanidade. É um esforço em vão.
Olha o pato.
Então vamos lá, galera. É, eu falei que a HQ é do Paul Dini, né, com a arte do Alex Ross, lançado em 98 nos Estados Unidos, posteriormente lançado em 99 aqui no Brasil. Hoje tem um encadernado, né, que é Os Maiores Super-Heróis da Terra, que tem uma história do Shazam, Mulher Maravilha, Batman e whatever, né. Vamos lá, começando aqui pelo Pato, na ordem que tá aqui. É, Pato, primeira vez que leu, se foi e o que tu achou da história?
Foi a primeira vez, eu achei boa, mas tem ainda muita visão americana, né, sobre o mundo e estereótipos, assim.
Pato, te perguntar, te incomodou aquela página do Rio de Janeiro, te incomodou, cara?
É, que é a página, né, a famosa, as crianças que vivem na caixa de papelão, né?
Sim, cara, pô, achei bizarro, não, mas tipo... Eu ouvi essa página também, fiquei incomodado com ela também. Ele fala, não, todo mundo tipo, dormindo na rua, eu não sei o que. Eu tipo, caralho, pô. Beleza, realmente existem as favelas e tal, as condições não são... A cara não chega naquele nível ali, onde sei lá, são 150 crianças assim, paradas, no meio do caminho com um monte de colchonete jogado no chão, ou caixa de papelão. Vamos lá também, que não é uma parada tão exagerada.
Olha só,
assim, não, é muito bizarro
eu
isso,
não discordo, cara, de vocês, mas a gente tem que ver que o... Não era daquele jeito, obviamente, mas a gente tem que imaginar que em 98 as coisas também não eram tão bonitas como a gente achava que era aqui no Rio de Janeiro, mas também não eram tão exageradas como ele coloca. A gente só tem que ver que uma coisa que o Pato falou que é interessante, que eu vou dizer médio, assim, no grosso modo dizer, mas o Alex Ross deve ser aquele... Ele é desenhista, né? Assim, tô sendo babaca agora. Ele não é sociólogo, sei lá, não sei qual é a questão de leitura do cara. O cara tem uma imagem sobre um país e ele retrata o que ele acha. É um americano médio.
Como diria o Thiago Leifert, desenho não tem espaço pra política.
Nossa!
Meu Deus! Ô Zé, ó, apesar de tudo isso, Pato, o que tu achou de fato, assim, da HQ?
É, mas só voltando nessa parte do Rio, até tem uma frase interessante, né? Que daqui de cima parece uma joia linda e brilhante, né? Aí quando você se aproxima daquela visão aérea famosa do Rio, se aproxima mais do nível da superfície mesmo, o Rio já é outra coisa. Mas a linha geral da HQ é boa, né? Que é o esforço de acabar com a fome pelo menos um dia. Retoma aquela ideia que a gente produz alimento suficiente, só não distribui com a mesma eficiência, né?
Zé, e tu, cara? É a primeira vez? O que tu achou? Discorda do Pato? Concorda com o Pato?
Foi a primeira vez que eu li essa revista e o que eu tenho pra falar é muito simples. Que história legal, cara. É demais. Tudo que falta em outras mídias atuais aí do Super-Homem, da DC aí, né? O negócio de você se importar com o próximo, o negócio de eu até separei uma página aqui, diz assim: o bem-estar da Terra e de todo o seu povo será sempre minha maior preocupação. Mas se houver uma solução para o problema da fome, ela deverá vir do coração do homem para o seu próximo. Então, depende de nós. Basicamente é isso. Eu achei muito legal, me lembrou muito o Reino do Amanhã, realmente. Não é à toa, né? Porque o Alex Ross, que desenhou. Mas eu achei muito legal. É uma daquelas histórias que você lê e que por mais que o resultado não seja o que o Superman queria, né? Porque ele falha. Mas a história é legal, a mensagem, o sentimento, o clima que passa, né, de solidariedade, de ajudar o próximo, é algo muito legal e que falta hoje em dia nas mídias aí, né? Com esse clima aí de intolerância, de bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, tem que se fuder e acabou, né? Como diriam aí os poetas atuais. Abro até uma... Faço até um paralelo com aquela outra história que nós íamos gravar do Capitão América, que o lá diz que o ódio é o maior inimigo das pessoas, que você não pode se render ao ódio. E acho que essa corre para algo que não é paralelo, mas que se completa. Que você tem que ser solidário, tem que ajudar o próximo mesmo. Por mais que seja uma tipo, não tem solução mágica de um dia, solução de um estalar de dedos que vai solucionar tudo. Você tem que ir e se esforçar e tentar se colocar no lugar do próximo e ajudar e fazer o que você puder, porque é só isso que resta. É um esforço, se todo mundo se esforçar, daí, enfim.
Vamos lá. Kenon, primeira vez, foi gostoso, não foi?
Cara, foi a primeira vez também que eu li a HQ, né, cara? Eu tinha ouvido falar muito, já viu me recomendado antes, até o pessoal lá dos Lamentáveis já vi me recomendado, mas como eu faço com muitas HQs que eu não consigo comprar, eu empurro pra frente, como não tenho esse hábito de ler HQ online, eu quero mesmo pegar o papel, o encadernado, ler na mão e tal. Cara, gostei bastante da HQ, ela é uma HQ bem simples, assim como o Pato salientou. E, cara, é uma HQ com uma puta mensagem, como o Zé deixou claro. Cara, realmente, eu acho que você pegar o ponto de que... Um ponto que muita gente tem, né? De que, cara, o Superman é foda, é não sei o quê, e ele poderia resolver todos os problemas do mundo. Essa HQ, simplesmente, ela pega e mostra, cara, não é bem assim. Apesar... Ele mesmo fala isso no final da história. Apesar dele ser um super-homem, ele ainda é só um homem. E um homem só não resolve o problema todo. Né, cara? Tem que ser a união de todo mundo começar a se solidarizar e se ajudar, cara. Eu achei isso uma mensagem muito boa. A única coisa que eu achei uma pena dessa HQ, né, cara, é como ela é prostituída no Batman versus Superman, porque você vê que várias cenas dela foram chupiadas pra aquele filme dela. Exatamente. Cara, eu tava vendo. Cara, tipo, tem algumas cenas, inclusive, que o Zack Snyder alterava o contexto, né, cara, como é aquela lá, que puta cena triste, que é do Superman levando a comida pra um país mais pobre e o povo tocando nele, né, cara, tipo, querendo chegar na comida. Meio que a galera meio que afundando ele no meio da multidão, né, cara? Então, porra, você vê como isso é usar. Mas, cara, eu vou te dizer que apesar ainda de ser uma ótima história, cara, ela pra mim foi, acho que, a história mais triste do Superman que eu li, cara. E, tipo, eu já li lá o
Homem que Tinha Tudo.
Não, O Homem que Tinha Tudo eu acho meio fraca, cara. Eu não gosto tanto dessa história. Mas eu li até lá O Que Aconteceu com o Homem de Aço. Tipo, o que aconteceu com o Homem de Aço? A gente já fez um podcast sobre ela, inclusive. Cara, ela tem vários momentos tristes que você fica mal com a história, mas no final ainda ela te dá aquela recompensa, né? Aquela coisa good vibe. Vale o mesmo pro Reino do Amanhã. Toda história, a maior parte das histórias do Superman tem isso. Ela vai ter os acontecimentos que você vai ficar, pô, se sentindo mal, mas depois sempre vai ter aquela luz de esperança, porque é isso que o Superman é, né, cara? O Superman é a representação da esperança. E, pô, essa história, apesar dela ter isso, ela ainda assim, ela é muito triste, cara. Você vê que ela esfrega muito na sua cara como é o ser humano, né, cara? O quão falho é o ser humano. Você vê que vários momentos ela questiona que tem comida para todos, mas, tipo, ela mostra que há N interesses de N pessoas que prejudicam isso. Eu acho isso, ao mesmo tempo, triste, muito bonito de como se mostrar. Principalmente a metáfora, né, com a questão das sementes, né, cara? Você joga várias sementes, mas só algumas vão germinar, mas ainda assim você tem que dar chance a todas, né, cara? Então, assim, mesmo que ainda existam algumas pessoas que não vão colaborar, que são ruins e tal, ainda assim você tem que dar uma chance a todas, porque com certeza alguém vai ajudar, né, cara? Então ela ainda tem essa mensagem, mas ainda assim ela é bem triste. Eu gostei bastante porque, cara, novamente é uma daquelas histórias que mostra pessoas que realmente entenderam o Superman, né, cara? Viram que o Superman não é só porque o Superman tem super força, Mas só porque o Superman é foda pra caralho, você vai ter uma história que o Superman vai ser massacrando tudo, destruindo tudo, como é hoje em dia, né, cara? Realmente é um Superman. Pô, acho que durante a história você só tem uma cena de conflito e ela é rapidinha, né, cara? Toda a história é mais o próprio Superman indagando sobre a questão da fome, sobre a questão do que ele pode fazer e do que as pessoas podem fazer, cara. Realmente isso é uma história fantástica.
É, eu tô falando com a maior sinceridade que eu poderia até acabar o cast aqui, porque todos vocês, eu tenho a missão agora de falar tão bem quanto vocês, né? Ainda mais porque eu tenho essa obrigação, porque já é a quarta vez que eu leio essa HQ, eu acho que é uma das minhas favoritas do Superman, e vocês... eu sempre gosto de ler e tirar reflexões, é muito fácil. Mas quando a gente escuta outras pessoas falarem, vem outras reflexões à mente. Ó, e isso é um exercício muito bom, né? Eu espero que o ouvinte tenha isso também. Se ele não leu e se ele também leu, né, a HQ. O que é importante notar aí o que vocês falaram é o primeiro ponto. Eu só vou fazer uma análise rápida. Uma análise não, uma síntese rápida da HQ. O Clark Kent, ele vai cobrir o... Não, perdão, o Super-Homem, ele vai depositar a árvore no centro de Metrópolis, e quando ele tá indo embora, ele percebe que tem alguém passando mal, e essa pessoa tá com fome, ele leva para um abrigo, e ele percebe o problema da fome. Tipo assim, é aquele momento que todo mundo também, na vida real, percebe o quanto as mazelas do mundo existem, né? E ele decide, como Clark Kent, começar a investigar aquilo, e decide, como Super-Homem, tentar acabar com a fome no mundo. Em resumos breves, é isso, HQ. E os problemas que ele enfrenta em questão a isso. Vocês colocaram uma coisa muito importante aí, que é a questão de ele é o Super-Homem, né? E isso que é interessante. Não depende do Super-Homem acabar com a fome do mundo. Depende de nós querermos que a fome do mundo acabe. E esse é um ponto interessante. O segundo ponto interessante aí, que o Pato falou, que foi em relação a... eu não gostei de como ele... É a visão ainda do americano, e realmente é a visão do americano. Eu não tinha parado para pensar isso lendo a HQ, e eu pensei nesse breve momento do que vocês falaram. A HQ, ela meio que põe a ONU, que o Super-Homem vai à ONU discursar, né? Eu não vou ficar falando tudo da HQ, porque vocês sabem como é que funciona aqui, até para vocês lerem. Ele vai à ONU e pede a permissão para ajudar os países mais necessitados. E quem atrapalha o Super-Homem a dar a comida... No mundo, seriam os ditadores do mundo, dos países não democráticos. Se você para pra pensar numa primeira análise, parece que a ONU é foda, que os outros países, como, eu vou falar os principais, Rússia, Inglaterra, França e Estados Unidos, são picas e querem realmente acabar com a fome no mundo, e o problema são os países totalitários que ainda existem no planeta.
Eu acho que nem tudo, né?
É o Congresso americano mesmo que ele vai.
Ele vai no Congresso americano? Não, tudo bem.
Sim. Mas...
Fala, Kino.
Não, cara, quer dizer, você tá falando isso, mas, cara, logo quando ele mostra essa questão do Congresso aí, você vê que ele mesmo diz que nem todo mundo tá tão cooperativo assim com a ideia. Quando ele esperava, ele fala que alguns estão hesitantes por questão do medo, outros realmente não querem, tipo, não acharam uma boa ideia, né? Tipo, aquela velha história, né, cara, a gente não vai ganhar nada com isso. E alguns realmente apoiaram bem a ideia. Ele dá a entender que houve uma certa discussão para aí sim aprovarem a ideia.
Não,
ele,
tudo bem.
Ele já, tipo, apesar de maneira superficial, ele deixa claro que mas, nem todo mundo era tão aberto a ideia assim.
Mas parece que os vilões só são os que estão no outro lado, é isso que eu quero dizer. Porque ele fala, isso eu não vou negar que essa parte eu esqueci, que tem pessoas que falam que não querem e tudo mais, mas ele foca como se os outros países fossem o problema só. Como se os Estados Unidos não se metesse, vamos dizer, naquele governo que ele vai lá num país africano e ajudasse aquilo. Porque é uma visão americanizada de como, se tu parar pra pensar, os Estados Unidos é um símbolo dos Estados... Perdão. O Super-Homem é um símbolo norte-americano. Então parece que é os Estados Unidos que estão levando a solução do mundo. Assim, eu não tô falando que a HQ quer passar isso, mas eu posso ter essa interpretação. Mas parece que os outros caras são o problema e os outros não. Afinal de contas, por mais que tenham pessoas que não tenham concordado, eles concordaram e foi feito. Mas...
É, cara, eu não concordo assim tanto com sua visão, porque ele vai mostrando que o problema em si não é os outros países. Ele vai mostrando que o problema em si é o ser humano. Ele vai mostrando a reação de
sim, mas olha
cada
só,
país.
Aquele general lá na África, é nesse ponto que eu tô pegando... Aquele general não tá ali porque ele tá sozinho. Ele não tá ali só porque ele conseguiu a força tomar aquilo.
Não, quem...
Tem outras implicações porque ele tá ali. O que eu quero dizer é que parece que... Eu sei que a culpa é do ser humano e que depende de nós acabar com a fome do mundo, se a gente quiser. Mas fica muito aquele maniqueísmo de bom e mal. É nisso que eu tô falando. Quando não é. Óbvio que a culpa é de todo mundo. Né? Nenhum ser humano acaba com a fome. Fala aí, Pato.
A HQ, ela não se aprofunda nisso, mas é... Aquele... República lá, ditatorial... Quem fornece as armas pra ele, né? Superman destrói as armas que tava à vista, mas quando ele vai embora, o cara até grita. Tem muito mais arma de onde veio, sei lá o quê.
Sim.
Eu sei que não é a linha principal da HQ, mas... mostra que o problema também não é nem o ditador em si, tem uma escala de fatores que vai desencadeando outros problemas, né?
Sim, sim. Mas é interessante, de qualquer forma, é super interessante a HQ. Porque eu vou até contar um fato que aconteceu hoje aqui, né? Passou um cara pedindo alimentos aqui em casa. E eu sempre falo pra vocês, né? Que a gente às vezes prefere deixar que as coisas estraguem do que doar pros outros.
Sim.
Como tinha um leite em pó aqui em casa que a gente não ia usar, porque eu comprei um sucrilhos e veio o leite em pó. E ele falou de criança. Eu já meio que sempre me sensibilizei. Eu nunca gostei de ver criança na rua passando fome. E com o William agora, dói mais na cabeça, né? Eu falei, pô, vou pegar um leite ali. Segundo meu padrasto, ele perguntou depois de uns 15 minutos, ele ligou pra mim e falou assim: vem cá, tu deu alguma coisa pra aquele cara que não sei o que lá? Eu falei, dei uma lata de leite. É, porque parece que ele subiu sem nada. Eu falei, pô, se ele jogou fora, ele pode ter comido ali, eu não sei. Sei lá, comeu só o leite em pó, desespero pela fome, né? É uma escolha só dele aquilo. Mas eu, como ser humano também, eu não posso só... Eu tava pensando nisso tudo antes e depois que ele falou isso. Eu não posso só chegar e dar comida pra pessoa, sabe? Ah, toma aqui R$50. Ou toma aqui um hambúrguer. É muito mal. A gente acha que é só doar o alimento pra pessoa, quando não é, cara. Uhum. É muito mais. Você não pode só dar comida pra pessoa. Eu também não tô falando que você tem que ensinar a pescar. Não é nem essa a questão. Mas você só dar comida e não pensar como esse problema vai ser resolvido é um problema também.
Sim, cara, tem esse ponto na história que eu acho que foi até o ponto que mais me cortou o coração, assim. É que depois da cena do Rio, que ele, não, foi lá e tal, e as crianças chegavam perto de mim, ou elas viam a esperança de perto, aí depois mostrava o contraste daquilo que ele ia para um outro país, eu não sei se era Rússia, não sei que país da Europa Oriental era aquilo ali, que ele chega, ele fala que o povo tá... Ele comenta sobre essa questão, a galera passa pelas favelas e olha para o lado, né? Prefere olhar para o lado ao invés de ver aquilo ali. Aí ele chega nesse outro país da Europa, e aí ele fala, as pessoas estão amuadas e tal, ele vai entregando a comida com um sorriso, até que um garoto, ele entrega a comida para um garoto, e o garoto pergunta para ele, você vai voltar amanhã? Aí ele fala que a única coisa que ele fez foi olhar para o lado. Tipo, ele fez exatamente aquilo que ele falou, que as pessoas faziam no Rio de Janeiro, né, cara? E essa é a grande questão. Tipo, querendo ou não, o Superman não estava ali resolvendo um problema, né, cara? Ele estava ali só dando uma ajuda paliativa, né, cara? Ele não ia poder fazer aquilo todo dia, voltar todo dia ali entregando comida para todo mundo. Então, realmente, é uma parada que ele só fez uma vez de boa vontade. Lembra? E isso pega muito esse ponto da HQ, né, cara? As pessoas, elas acabam, eu quero ajudar, não sei o quê, mas, tipo, não acabam pensando num problema como um todo, né? Eles simplesmente focam só em um ponto, acho que, eu fiz a minha parte e acabou, e não é bem assim, né, cara? Às vezes você fazer a sua parte é só, no caso, dar uma ajuda, e essa ajuda, mesmo assim, não resolve nem 20% do problema. Então, sim, realmente, eu acho que essa parte, ela me pega muito na questão da... Então, o próprio Superman, primeiro exaltando a esperança que ele traz para as pessoas fazendo aquele ato, e na cena seguinte, ele mostrando que, porra, apesar de eu estar fazendo isso, tipo, eu não estou resolvendo nada, tá ligado? Tipo, ele não tem nem como olhar para o garoto e dizer não vou voltar, ou confirmar que ele vai voltar, ele só olha para o lado e ignora o garoto. Tipo, porra, realmente é esse ponto em questão, né? não é a resolução do problema.
Zé, você é convidado, oi, porra. Fala, né? Né? Tá. Meu Deus, estou gravando com o IcCast, vou só escutar eles falarem ao vivo.
Eu sei, Zé, que eu sou o seu herói, eu sei que você tá Tá tipo congelado.
Eu tô aqui, eu tô aqui com a calcinha molhada aqui.
Eu sei que o Switch aí tá muito bom, mas pode falar.
Boa,
aí,
tô...
No meio da jogatina de Mario aqui.
Mas fala aí, Zé.
É aquilo que eu falei mesmo. A grande mensagem, o grande negócio que a HQ diz é que não tem solução mágica. Não tem aí um botão que você aperta e some todos os problemas. Não tem uma solução simples para um problema complicado, tá ligado? Então, só que hoje em dia é comum aí, né, a galerinha da juventude aí... Falar que...
Juventude hitlerista?
A juventude hitlerista aí. Eu vou votar nesse cara aí, porque ele vai resolver tudo e no dia seguinte vai acabar todos os problemas e vai ser foda, e vai ser demais. Quando, na verdade...
Só dá um corte aí, Zé. Só dá um corte aí. É até interessante falar do Dito Cujo, né? Que tá aqui a matéria no jornal, né? Só a galerinha que tá junto com ele metido em merda. Mas vai lá, fala aí.
A turminha do mal. Mas, cara, é isso aí mesmo. Não adianta. E os caras que apoiam o rapaz lá, o fulano...
Fala o nome, pode falar, cara.
Bolsonaro.
Aqui a gente não tá devendo nada, ninguém.
Os caras pensam, tipo, o Bolsonaro fala merda.
Os caras não pensam. Os caras não pensam, é diferente. Fala aí. Não, eles não pensam. Eles
eles dizem, eles se justificam para si mesmos, talvez, que o Bolsonaro pode ter alguns defeitos, né? Mais que alguns, para dizer a verdade. Mas se ele derrotar os comunistas do Folha de São Paulo aí, se ele resolver os problemas, tudo bem. Então, ele pode comer minha bunda desde que ele me pague depois. Mas,
é tipo o pessoal ambientalista, que eles não querem... O cara que diz que quer salvar o planeta, ele é um puta de egoísta, né? Cara, tu não vai salvar o planeta, tu quer salvar o teu habitat só. Porque o planeta vai continuar aqui, cara. É a mesma merda dos caras do Bolsonaro, né? Não, o Bolsonaro, ele pode acabar com todos os comunistas, contando que ele não mexa com os ricos e com os brancos... Tudo ok, porra. Que se foda o resto. O meu tradicionalismo. Tipo,
é um grande ovo de serpente. Você tá dando poder pra um cara, você não sabe se ele vai resolver o problema pra começar. E você tem certeza que com as ideias dele, ele vai criar dois ou três outros problemas. Pra outras pessoas resolverem. Tipo, enfim. Não. Quando alguém disser, eu vou falar com o ouvinte agora, quando alguém disser para você que tem uma solução rápida e fácil para alguma coisa, para um problema complicado, para um problema que você precisa gastar mais de 10 segundos descrevendo, não acredite, porra, porque não é fácil assim, caralho. É foda.
Entra até a metáfora lá das sementes de trigo.
Sim.
Tem, sei lá, a questão, a tartaruga choca 200... filhote, mas só dois chegam à praia, um volta pra vida adulta. E também não é uma ação positiva, não é duas nem três. Você vai ter várias boas ações para uma ter impacto e também não vai ser em todo mundo, vai ser em pouco. Então, por mais que não tenha, sei lá, essa eficiência de ter 100% de êxito em cada semente que você vai plantar, você tem que continuar semeando seus valores pelo mundo.
Assim. Sim, o que é interessante que o Zé falou aí, que eu sempre uso isso como argumento, mesmo sendo um quadrinho. Além de indicar, eu já indiquei na faculdade de Direito, a galera deve olhar pra mim e falar assim, esse cara é um bosta, né? Eu falo, cara, leiam Página Terra. Vocês vão ter muitas reflexões a fazer. E sempre que alguém vem com soluções fáceis para problemas difíceis, eu falo, cara, o super-homem não acabou com a fome do mundo. Porra, você quer me dar uma resposta pra ele? Aí o cara, mas o super-homem não existe. É sempre, o cara não consegue, sabe, entender a analogia. Ele lendo ou não a revistinha, é uma coisa que você tem que pensar. Pô, se o super-homem não acaba com o problema do mundo. E aquilo, é interessante o super-homem não acabar com o problema do mundo da fome, até pra não dar esperança às pessoas de acreditarem num salvador que vai aparecer e acabar com a fome do mundo. né?
Exatamente. Não existe Messias, caralho! Sim. Se alguém disser que é Messias, isso figurativamente e literalmente, cara, não acredite, porra!
Viu? Por isso que eu convidei o Zé, caralho. Porra, é alguém que esbraveja o ódio no coração, né, dos outros. Pô, não acredita, porra! O que é interessante, cara, notar, eu tô até aqui com ela aqui em mãos também, eu peguei ela aqui, é que... E quando ele para, né, de... Esse é o problema do Messias, num certo ponto aqui, né, que é quase nos penúltimos páginas, que tem, né, Super-Homem Desiste, o Caramba 4, né, tem pessoas olhando pro céu ainda, esperando o Super-Homem voltar, né, tá até aquela alusão a Deus, né, cara, você olha pros céus esperando um milagre acontecer, né.
É, tipo, a solução não vai cair do céu, né.
É, também. Sim. O que é legal nisso tudo, até no Gênesis do 1.2, Marta Kent, né, Gênesis do Super-Homem, eu acho que é muito interessante essa criação também, eu não sei se eu tô falando merda, mas essa questão de fazenda do Super-Homem, né? Ele é um homem que... É um homem que tem tudo, mas ele nasceu numa fazenda, os princípios que os Kents, né? Principalmente como fala mais do pai dele, incorporaram nele, né? Ele, esse negócio do solo. E ele tenta... E o interessante nisso tudo é que ele não tenta resolver o problema mais como Super-Homem. Ele tenta resolver o problema como Clark Kent. Porque depende de nós acabar com a fome, não de uma entidade cósmica, de Deus, de uma pessoa superpoderosa. Depende de nós, né? E se vocês vêm, acaba com ele como Clark Kent tentando... Não, eu vou tentar como Clark Kent fazer isso. Como humano, como um homem. Porque é o homem que tem que acabar com isso, né?
É, até...
É muito fácil você depositar as esperanças em outra pessoa, né? É uma muleta muito comum do ser humano, e não é de hoje. Você, ele vai resolver as coisas. Isso é uma coisa que é comum. Não sei se talvez em sociedades aí pouco evoluídas, né? Sociedades que ainda tem muitos problemas para resolver, mas é essa merda, esse paternalismo que é comum não só nas sociedades latino-americanas, mas em outras aí pelo mundo. Ah, tem que ter o pai da pátria, tem que ter o cara que nós vamos eleger ele, e ele vai fuder com, ele vai resolver tudo aí, e vai fuder com os nossos inimigos, e vai... Se nós colocar esse cara como rei, ele vai fazer tudo, ele vai resolver tudo aí.
Vai ser uma solução Deus Ex Machina, né?
Sim. E não é só com político, mas com, deuses também, né? A culpa não é minha, Deus resolve, eu só, tipo, eu não preciso planejar nada, porque Deus vai resolver, os deuses estão no comando aí, e eu não sou nada, eu sou, tipo, ser humano tem muito, Eu até lembro algumas revistas do Surfista Prateado, que ele... Isso é uma coisa recorrente nas revistas dele, esse comentário sobre as pessoas terem que se pendurar nessa muleta psicológica de deuses assim, de coisas...
Não, fica aí a dica até pro pessoal escutar o podcast da gente sobre o Surfista Prateado Parábola. Só te contar rapidinho aí, o que que tu ia falar, Pato?
Não, é que essa mesma raciocínio do Zé, a contrário senso, também vale para os problemas. É, ninguém é a solução e também ninguém por si só é o problema.
Uhum.
Tipo, na história a fome é um problema, mas o... Não é resolver a fome colocando alimento na frente de todo mundo. É resolver, por exemplo, como a gente falou, essa questão da indústria das armas, que é uma das coisas que podem bloquear a chegada de alimento nas pessoas.
Sim, não só isso, cara. Tem a questão da confiança do ser humano. Assim como o próprio Zé destacou, tem uns malucos que confiam demais, Cara, a história também mostra o ponto das pessoas que não confiam, né, cara? Que viam o Superman como um invasor, que desconfiavam da boa intenção dele. Você vê que tem uma página que ele simplesmente ele vai entregar comida. E, cara, quem se banqueteia com a comida são os ratos, cara. Tipo, as pessoas não vão lá pra pegar a comida que ele deixou. E, cara, os ratos vão lá atrás. Eu sei. Acho que o grande ponto dessa HQ, além de, logicamente, até que foi uma brincadeira que eu fiz no grupo do Wikicast, porra, hoje eu vi que realmente é uma HQ de Natal essa história. Uhum. Cara, ela destaca como que ainda o próprio ser humano, ele é fraco, ele é falho nessa questão, seja principalmente na questão do confiar, né, cara? Do confiar e do ver a questão do problema. Você vê que alguns acabam confiando demais e acabam correndo essa hiperdependência de alguém ou de alguma coisa que acaba deixando ele estatizado. Ou então você tem que confiar de menos e aí mesmo que fode toda aquela ideia da união faz a força, né, cara? Como você vai se unir a alguém se você não confia na pessoa, cara? Isso não existe, já é preceito pra dar merda. Eu acho que esse que é o melhor ponto da HQ, apesar dela tratar de toda a questão da religião, passa rapidamente pelo ponto da política e tal, eu acho que esse é o foco dela. O foco dela é o ponto do ser humano em confiar nas pessoas, seja por mais ou por menos.
Vocês estão falando aí, vou pedir licença, faz tempo que eu não faço isso, o momento maconha do bigode, que isso, eu fico pensando na questão até de questões ideológicas, né? Vocês vão me corrigir, talvez, com certeza, se eu estiver errado. O que eu não tô falando da questão de união, de trabalhar. Eu não tô falando que é o melhor estilo de pensamento ideológico e tudo mais, mas eu tava pensando na questão do comunismo em si, né? Que você precisa da união do povo para todo mundo trabalhar e ter a questão. Eu acho que as pessoas... Por isso que eu sempre parei para pensar nisso. O capitalismo, ele dá certo... Mesmo que nós não sejamos capitalistas, mas sim, né, engrenagens que façam com que o capitalista tenha o dinheiro, é que o capitalismo ele é um sistema egoísta. E nós, por natureza, somos egoístas. E eu estava lendo aqui a parte final do... Que eu acho que às vezes as pessoas ou não pegam certas mensagens ou não conseguem resolver as coisas por causa desse problema. Porque... A ideia de comunismo, né, no sentido mais de também de comunidade, tá tão enraizado com ódio nas pessoas, no final aqui, né, que ele chega e mete aqui assim, né, é como diz o velho ditado, se der um peixe a um homem, ele comerá por um dia. Se ensiná-lo a pescar, ele terá alimento para a vida inteira. Essa simples mensagem pede que o homem evolua com sabedoria, ajude os necessitados e inspire outros a fazer o mesmo. Esta é a maior necessidade da vida, da sua dádiva mais preciosa. Né? Peço a todos que compartilhem o que tiverem com aqueles que precisam, os seus conhecimentos, seu tempo e sua generosidade. Cara, eu poderia estar falando de uma passagem bíblica aqui, de Jesus estar falando isso. Aí por que eu falei do negócio do comunismo? Porque eu estava anteontem lendo o dicionário de política e estava falando do comunismo cristão. Jesus mesmo diz que o rico não vai entrar no reino do céu, para você ajudar o pobre e tudo mais. E o capitalismo não prega isso, cara.
O capitalismo é protestante, né? Católico. Né?
Eu tô pensando mais no que dizem que Jesus, segundo Jesus, disse, né? Que é mais fácil entrar... Como é que é? O pobre pelo buraquinho do que o rico entrar no reino do céu e tudo mais, que se eu pego essa passagem aqui, essa página, cara, parece que eu tô lendo uma passagem bíblica. Ou uma passagem comunista, ajudar os outros. Eu vou dividir minhas coisas com os outros? Por quê? Mas eu dei duro pra trabalhar. E o caramba, quatro.
Inclusive, essa página parece muito aquele quadro da Tarsila Amaral, dos operários.
Sim,
que é a cabeça
sim.
Das crianças. Assim.
Se for o quadro que eu tô pensando, eu acho que eu sei qual é. Eu acho que... Essa HQ eu acho ela muito bonita, eu tava querendo até gravar, eu pensei em chamar o Caruso pra gravar com a gente. Acabou também quando eu mandei a porra do e-mail, eu adiantei. Mas ela é muito bonita por causa disso, cara. Ao mesmo tempo que ela põe a responsabilidade pra gente. E é uma responsabilidade verdadeira. Cara, eu sempre lembro quando eu falo esse negócio de fome, eu lembro do Chaplin, no discurso final do Grande Ditador, que ele fala:
neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos.
E eu sempre lembro disso. A terra é grande e vasta e dá para todos comerem. Ele fala alguma coisa basicamente assim. Cara, a terra é grande e vasta, realmente. Por que que... Eu tava vendo uma reportagem há poucos dias de políticos que tinham não sei quantos hectares de... Ano passado, final do ano passado. De terras que não eram usadas. Cara, podia estar gente morando ali, sendo plantado comida. Tem gente que fala que no final das feiras grandes aí, tipo, Ceasa, o caralho, o que vai de comida às vezes pro lixo, cara, que estraga. Por que a gente não tá alimentando quem precisa? E ajudando essas pessoas, como eu falo no final, porque alimentar, e ele vai comer por um dia, mas ensinar o cara a plantar, a ter uma coisa, o que falta pra gente? É mais o senso de irmandade? Ou eu não sei, sabe, cara? O que tá faltando pra gente fazer isso?
É que, sei lá, você me lembrou do pastor famoso aí, que é o rei do gado da vida real.
Valdemiro!
E fazendo enormes aí, e cheia de gado, cheia de coisa, e chora na televisão toda semana pedindo dinheiro. Tá ligado? Se alguém, tipo, o grande problema é o medo das pessoas. Tipo, tem gente que tem realmente muitas terras que não usa e que também não vende, não faz porra nenhuma. Mas vai falar pra essas pessoas aí, pra deixarem alguém morar. Ou vai falar de reforma agrária. Ah, não, comunismo, meu Deus, você quer tomar minha terra, você quer tomar as coisas. Mas você não tá usando. Ah, foda-se, é meu, pô.
Eu dei duro por isso aqui. Ganhou de herança, avô, quatro gerações.
Meu avô matou índios pra mim ter isso aqui, porra. Mas é foda, cara, é foda.
Sim, sim.
E essa parte que ele fala do ensinar a pescar, não dar o peixe, né? Foi uma coisa muito famosa aqui no Brasil. É um ditado, gente. Não é muito literal, assim. Você não... Primeiro você dá o Bolsa Família pra mulher e o filho dela entra no ProUni. Aí, com gerações e gerações, talvez eles saiam, tenham uma mobilidade social e nunca mais passem fome. Mas é... Como a gente tem esse imediatismo, né? Deu errado, não serve pra nada e... É o meu dinheiro dos impostos e tal, que não retorna para mim, né? Esse pensamento egoísta, individual. As pessoas levam ensinar a pescar muito literal, né? Que o efeito vai ser imediato na pessoa que você ensinou a pescar, sabe? Tudo acho que é questão de gerações, nada acontece de uma hora para outra, assim.
Sim, você tem que dar condições para a pessoa. E eu lembrei, essa semana eu fiquei bravo no Twitter, porque teve um famoso podcaster.
Caralho,
aí...
Caralho, dá nome, porra! Não fica...
O Izinobre, eu vou falar logo.
O Izinobre, que é o... Não, tem que dar nome não, pô. O Bolsonaro tem que ser inominável, o outro tem que ser o, sei lá... O
Cook.
O Game Boy canadense, sei lá.
Olha... O Cook, ele entrou numa briga na internet porque ele falou que pesquisa científica não devia ter o dinheiro dos impostos, tá ligado? Meus impostos. Eu não dei minha permissão para essa pesquisa acontecer. Só que ele, o que ele não entende é que você... Tem um certo tipo de pesquisa que não vai ter um uso imediato, que não vai... Tipo, você descobre, sei lá, uma você tem que financiar uma pesquisa sobre uma certa bactéria. Você não pode prever que aquilo vai ter um uso. Então, alguém pode descobrir um uso para aquilo daqui 20 anos, sei lá, mas agora mesmo não vai ter. Podem achar um uso depois para isso. Só que os caras que... O Izinobre, ele não quer que essas pesquisas aconteçam. E tem que acontecer. Porque como é que você vai avançar assim? a ciência sem esse tipo de pesquisa de vanguarda, pesquisa que...
Progresso da humanidade. É que isso é um pensamento dele utilitarista. É, toda pesquisa já tem que ter um foco para resolver um problema ou para solucionar alguma coisa ou ter uma utilidade. É, e o que é importante também são essas pesquisas e ciência de base que não tem essa finalidade. Porque se eu deixar tudo na mão do meio privado, eles só vão financiar a pesquisa utilitarista. Pode acontecer, por exemplo, todos os laboratórios farmacêuticos do mundo investir em pesquisa para acabar com a AIDS. E a solução está num cara de uma faculdade X em qualquer lugar do mundo que está pesquisando a vida das andorinhas. Aí, do nada, ele descobre que ela produz uma enzima que combate a célula de um determinado jeito, e a solução da AIDS está lá enquanto todos os laboratórios farmacêuticos estão descarregando dinheiro no negócio utilitarista, sabe?
Exatamente, cara. Você não sabe aonde vai dar a pesquisa. Você não sabe se o cara vai descobrir a cura do câncer amanhã. Tipo, pode ser um negócio que você não tem como prever, filho da puta. Como é que você... É foda. O Zinobi é um cara... O Cook é um cara que...
É um cara que tá privilegiado, Zé.
Ver, por exemplo, a corrida espacial gerou vários conhecimentos científicos derivados do propósito de chegar à Lua, sabe?
Exatamente, e que os caras só foram descobrir um uso para a população em geral depois. Aquilo não tinha, tipo, uma finalidade. O micro-ondas, por exemplo, os caras estavam tentando fazer um outra porra qualquer lá e o chocolate do cara derreteu no bolso e daí ele... Enfim, falar que você só tem que investir em pesquisa... que vai dar um resultado imediato é burrice. Você congela você não tem desenvolvimento, porra. Você não tem. Enfim, tem que dar uma margem aí pros caras descobrir as coisas.
Até videogame, que é uma coisa que ele gosta tanto, era engenheiros que trabalhavam com osciloscópio de frequência de transmissão de eletricidade que fez a porra que conseguia manipular lá e criou um videogame primitivo, sabe?
Exatamente.
O que eu queria levantar aqui com vocês, que é uma parte final também da HQ, que ele concede, né, entrevista por Clark Kent, né? Como é que o super-herói começa consegue uma entrevista com Clark Kent assim rápido, né? Devem ser namorados. Que ele pede aqui assim, né? Tentei aliviar a fome do planeta, mas encontrei uma pobreza angustiante. Não só nas favelas e, e nas terras áridas do mundo, mas também na alma de homens egoístas. Vejo agora que assumi uma responsabilidade... como é que é? Vejo agora que assumi essa responsabilidade foi ambiciosa demais para um único homem, mesmo sendo um super-homem. É meio que um chamado, cara, de... Vamos todo mundo tentar resolver o problema e ele, como vocês estão falando, não vai ser um problema resolvido agora. Vai ser para 10, 15, 20 gerações, né? Mas o grande lance é o seguinte, as pessoas estão dispostas a, como vocês estão falando aí dos egoísmos e tudo mais, de abrir mão de certas coisas delas para acabar, pra realmente acabar. Porque como a gente discutiu lá no filme O Preço do Amanhã, que vai sair já saiu o podcast, né? Ali, né? É tudo um dinheiro. A fome também é um negócio, né? Com a fome você gera uma porrada de negócios aí.
Ah, tinha, não sei como é que vai, se vai voltar ou não, né, todo mundo aprendendo na aula de geografia a indústria da fome, né, porque era mais fácil você manter um curral eleitoral pela fome, né, porque você dava sua cesta básica, seu assistencialismo personalizado e conseguia direcionar o voto daquela população.
Não, e controlar as pessoas também, né. Não só pelo voto.
Não, não só nesse meio também, né, cara? Querendo ou não, para consumir coisa, você cria uma lei de procura, né, cara? Você criando uma lei de procura para só alguns que podem comprar, Você pode botar seus preços lá no alto, né, cara? Então, pô, tem muita negociada nesse meio de comida, cara. Realmente não é um negocinho. Por isso que você vê, a própria história conta, cara, tem armazém cheio de comida estragando, que é exatamente isso, cara. Os caras não vão doar, eles querem lucrar com aquilo, nem que depois seja pra botar no sacolão lá, a, sei lá, R$50, os caras vão fazer, cara. O negócio é visar o lucro.
Eu tava vendo uma reportagem sobre ocupação de prédios aqui em São Paulo. 20% dos imóveis de São Paulo estão vazios.
Sim.
É para que isso? É para criar um depósito de imóveis e controlar o preço do aluguel, porque se tiver todos os imóveis disponíveis para ser alugados, vendidos, etc.
Você tem uma baixa no mercado.
É, tem uma baixa no mercado.
Mano, vai longe. Rapidinho,
você me lembrou do que nós estávamos falando hoje no começo, do agora que eu entrei, do Correios. Os Correios, por exemplo, eles podem subir o preço lá em cima, o quanto eles quiser, porque eles... E eles não precisam melhorar o serviço, porque eles, tipo... Eles têm praticamente um monopólio.
Praticamente não, eles têm, Zé, o monopólio. O serviço dos Correios é que praticamente comanda a entrega pelo país.
Que, na minha visão, é inconstitucional, porque a Constituição proíbe o monopólio, mas tudo bem.
Sim. É, porque quando a gente entra na questão de transportadora e de outra coisa, isso aí já é para questão de meios de produtos mais pesados, né, cara? Produtos que, querendo ou não, um serviço de correios, ele não vai cobrir, ele não tem como cobrir. Tipo, que é transporte de materiais pesados e tal. Aí, realmente, você já entra no âmbito da transportadora e tudo mais. Mas agora, o resto de serviço postal, de serviço de entrega, de produtos menores, é tudo em relação direcionado ao correio, cara. E querendo ou não, como se fosse. Eles tendo monopólio, eles vão fazer o trabalho deles a moda caralho, que é o que está acontecendo atualmente. Tem muita loja gringa, inclusive, deixando de fazer envio para o Brasil, porque uma das questões é exatamente o envio dos nossos correios, que é 3 meses parado, tipo, material para, sei lá, vindo do Japão para cá é menos de uma semana, isso no pacotão mais básico de envio. Aí quando para que ele passa 3 meses em Curitiba, de duas uma, você vai receber seu produto após os 3 meses ou alguém no correio vai te roubar. Porque, infelizmente, é o que acontece. Desculpa,
cara, mas
você que trabalha no correio, mas é o que acontece.
Cara, isso pra mim só prova...
Mas é que o monopólio do correio é pra correr de potência pessoal. Então, as operadoras de telefone, de abastecimento de água, de eletricidade, só vai poder mandar boleto pelo correio.
Sim.
Mas tem DHL, tem FedEx que podem entregar encomenda do jeito que elas quiserem.
Nenhum tem um alcance tão grande, uma cobertura tão grande.
Mas aí que tá, qual é o interesse privado de criar uma logística para entregar no Rio Branco, no Acre, se ele vai ter 3 entregas... a cada 50 mil em São Paulo. Então, a empresa privada só vai atuar em São Paulo.
Não, sim. O que eu ia falar é o seguinte, que é a questão dos Correios aí que vocês levantaram aí, o Zé levantou. Vão entrar aí segunda-feira de greve, né? E é aquilo. Cara, eu sei umas histórias de Correio de pessoas que conhecem parentes que são do Correio, apesar de não gostar muito desse tipo de história... Que fala que os malucos pegam, eles estão sucateando o Correio. Daqui a pouco vocês vão ver. Vai ter a privatização do Correio. Escuta o que eu tô falando.
Estão precarizando. Não. Acho que é das empresas públicas com mais tempo sem concurso. Tá. Sim. Totalmente sucateado.
Eu não só isso, cara. O Correio, pra quem não lembra, eu acho que principalmente na reta dos anos 90, o Correio ele era referência de serviço público, né, cara? O Correio aqui do Brasil ele já foi referência de entrega. Mas, cara, hoje que exatamente a gente está encontrando esse tipo de coisa, mas antigamente, cara, você podia confiar nos Correios para sua encomenda chegar de
ponto. Mas não tinha tanta coisa, Kenon. Aí que tá o detalhe. É a mesma coisa que eu falo em questão dos aeroportos. Eu não vou nem dizer que tem um problema social aí, de questão de. Mas hoje em dia a galera compra muita coisa. É livro. Não que no passado não existisse, mas é livro, é quantidade de coisa que vem fora do Brasil. Tudo mais. Naquela época o Correio servia para quê? Carta.
uma encomenda ou outra e acabou. Os caras não foram aumentando a logística pensando no mundo que estava crescendo, globalizando e o caralho a quatro. Né? O que me mais deixa com raiva é que eu fico pensando se... Sabe, eu acho que rico não tem problema com correio. Porque o cara, ele quer comprar uma parada, ele não vai pedir pelo Mercado Livre. Ele vai lá e vai comprar porque ele tem dinheiro.
Ele manda o estagiário no jatinho dele.
É, ele não precisa comprar...
O jatinho, ela foi pro pariu pegar lá o...
É, ele não precisa comprar no Gearbest, porque ele vai comprar aquela porra original, o drone, o caralho 4. Então, tipo...
Não, ele vai na Best Buy, porque quando ele for pros Estados Unidos, ele traz pra cá.
É, não sei, um cara desse, ele pode pagar um desses serviços que o Pato falou, que são serviços, querendo ou não, pra alguém classe média pra baixo, é caro, tipo,
sim,
FedEx,
sim.
É um serviço caro, então, querendo ou não, tipo... Não dá pra gente pagar.
Os caras não estão preocupados com isso. Porque quem se fode mesmo é o povão. É o cara que vive do Mercado Livre. É o cara que vive, sei lá, vendendo coisa e entrega pelo correio. Lojas pequenas e tudo mais. Né? O Pato, o que tu tava falando antes, tu lembra? Que eu ia falar uma parada, que tu falou alguma coisa aí.
É o que? Mais relacionado a HQ?
É, óbvio. Pô, nessa...
Não, porque a gente foi pro correio, cara.
Não, é...
Mas tentando pegar um gancho então, de onde a gente tinha parado. É, tem aquela frase lá do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Acho que o Superman percebeu que a mudança que ele quer ver no mundo são as pessoas, é a própria humanidade agindo por conta própria para acabar com a fome. Então, por isso que eu acho que ele... Que é mostrar como Clark Kent, alguém...
Comum,
igual aos outros, né? É, fazendo atividade, o seu esforço para acabar com a fome, né? Mesmo que ele seja um humano, um habitante da Terra em, sei lá, 8 bilhões, sei lá quanto a gente está hoje, mas ele é uma daquelas sementes que pode germinar, né?
Sim, sim. E o que é muito importante, né, cara? Porque eu acho que falta é isso. Né? Aí, tipo assim, meio que voltando, por que eu falei daquele cara que talvez odeia o leite, ele falou que tinha filhos morrendo de fome e talvez jogou o leite fora. Eu entendo às vezes que certas pessoas não querem ajudar outras porque tem medo de ser enganada. Eu entendo isso. Mas acho que parte de nós querer achar uma solução pra isso. Uma solução que dê pelo menos certo. Que faça com que as pessoas, sabe, não é nem ter mais esperança, que esperança é uma coisa muito ruim, mas que as pessoas tenham de fato pelo menos 70%, 60% de um problema talvez resolvido, né? Cara, a gente tá em 2018. Vou ser otimista, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial. Muitos problemas a gente ainda não resolveu, né? E por culpa de corporativismo, pretensionismo, egoísmo, que tá dentro disso tudo, né? Quando que as pessoas vão, sei lá, nos acordar que não vai vir a resposta do céu? E no céu, no sentido literal ou não, mas que vai vir de dentro de nós. Eu fico vendo esses tipos de HQ, cara, é sério. Essa porra tinha que ser obrigatória no colégio, cara. Não é Machado de Assis e o caralho é quadro, não. Tem que botar Paz na Terra pra molecada ler. É o Surfista Prateado Parábola. Pra fazer a criançada, cara, sabe? Pensar, acordar e ver, porra, que mundo é esse que eu vivo? Né?
É, cara, mas aí a gente já entra num outro âmbito de visão, que a galera ainda acha, como você mesmo falou, pô, a galera ainda acha que HQ é coisa de criança, você recomenda na sua faculdade. Uma HQ como Paz na Terra, que tem um assunto que ainda é atual, que tem uma boa reflexão, como a gente aqui está fazendo, a gente está repassando não só pelo âmbito da história da questão da fome, do ser humano, como também político, social e tudo mais. A visão da galera ainda é que, ah, cara, é coisa de criança, entendeu? Ah, eu vou no cinema ver um filme de herói de HQ, porque é tiro, porrada e bomba, entendeu? Então, tipo, os caras, eles têm uma visão ainda tão, como que eu posso falar, tão retrógrada sobre a visão que eles têm da HQ, e eles nunca vão sugerir aí essas obras, que querendo ou não, têm sua importância literária, mas ao meu ver, por exemplo, para um jovem, ela não vai acrescentar porra nenhuma. Cara, eles obrigam a criança a ler. E é foda, cara, porque aí você desestimula mais ainda. Porque ninguém gosta de fazer uma parada que é obrigada a fazer.
Não, com certeza.
Então, realmente, isso aí já entra numa outra gestão de questionamento.
Não é, o que eu acho interessante que a gente faz os podcasts aqui, eu vou falar que há muito tempo que eu não escuto podcast, até baixei o último da MDM, vou ver se eu escuto, que o que eu acho legal é que a gente não vem aqui e fala do filme.
Ai, é porque na cena, não sei o que, ele fala a palavra, né, que poderia ser... Ou a gente pega a HQ e fala, não, porque era o super-homem, ele no quadro 27. A gente
diz... Oh, mas que paginação, disposição de quadro, não, fotografia...
Que diagramação.
Olha, eu tenho que dizer que essa lombada está muito bonita, vai ficar ótima na minha estante.
Acho que eu nem vou tirar do plástico.
O que é legal é isso, sabe? A gente para aqui, a gente... Ninguém é melhor que ninguém aqui, a gente vê um assunto e tenta dissertar. Pode ser que você que está escutando, nunca escutou um podcast, caiu de paraquedas aqui, e esteja pensando, um bando de pretensioso. A gente não... Dá uma chance, cara, se você não leu. Tem na internet, né? Eu acho que é importante falar isso. É ruim. Se você puder comprar, compra, né? Mas se você puder ler, cara, na internet, até pra você comprar, falar assim, não, realmente valeu a pena gastar R$90.
Não, eu recomendo até, porque é rapidinho de ler.
Sim.
Então, você vai saber se vai gostar ou não, se vale a pena comprar, sim.
Eu faço o contrário do Pato. Cara, vale a pena comprar sim. É uma boa... eu não sou aquele cara de ficar... Vai lá, compra isso aí porque é foda. Sou
tem um link aqui, você vai ganhar desconto.
Eu sou o cara que eu faço o mínimo de indicações possíveis, cara. Mas, por exemplo, quando eu faço a indicação, pô, a parada é certeira, cara. O Bigode tá aí como minha testemunha aí. Eu praticamente compro HQ as minhas coisas.
Moça, gostaria de escutar a palavra de Kenô. Eu sou testemunha de Kenô. E eu vim trazer a mensagem do sapo mais pulador.
Não, cara, tipo assim, vale a pena assim, comprar, cara. É uma história que ela é algo mais que simplesmente uma história de quadrinho, uma história de herói. Ela é realmente uma história que você tá vendo nesse podcast. Cara, ela é uma história que traz reflexão. Então pega e compra assim. Agora você que só quer porrada, tiro porrada em bomba e realmente vai procurar outra coisa, vai comprar um Deadpool, um Justiceiro, você
um
só
Batman
quer
versus Superman.
Bandido bom, bandido morto, tu realmente tu tem pra você também. Agora, realmente, você é um cara que quer uma HQ boa, que quer realmente uma HQ que tem um significado, cara, a Página Terra é uma dessas HQs, cara, que vale realmente estar na sua coleção.
Na verdade, compre Página Terra, e pra você que é um adolescente aí, punheteiro, Bolsonaro 2018... leia O Reino do Amanhã, filha da puta. Sim. Compra lá o encadernado e veja lá a história e pense na sua vida. Pense nas coisas que são importantes.
Eu acho que é importante deixar claro aqui, até pra gente já finalizar, porque não tem mais o que você falar, que são duas coisas. Eu fico com medo de um filho da puta ler isso e achar que essa porra é comunista. Né? Porque a gente tá nessa vibe. Quando você quer. É sério? Eu li ali no final.
Ele fala isso mesmo. Acho que o grande ponto dessa história é exatamente isso, cara. A intenção do Superman. Acho que ela chega a deixar claro isso. A intenção do Superman tá acima de questão comunista e capitalista, né, cara? Então, você vê que ele vai a todos os lugares. Ele vai tanto.
Não, tô falando de acharem que o Superman é o comunista. Olha lá, ó. Comunizaram o Superman. Na minha época, o Superman quebrava pescoço, batia em bandido.
Cara, Superman politicamente correto.
Quer resolver a conversa?
Ele não mata ninguém. Ele é comunista.
É foda, cara. Assim, eu falei pra vocês, eu já fui dessa vertente, né? De falar, ai, tudo hoje em dia é bullying. Acredito que tenham coisas que as crianças poderiam resolver entre elas. Sim, acredito. Acredito que algumas coisas são mimimi. Mas tudo agora, galera, ai, que tudo é bullying. Não, cara, não é tudo, não é bullying. Sempre existiu, só americanos era parada. Tem coisa que realmente é mimimi, mas tem coisa que a grande maioria não é. Então, porra, deixa de ser chato, cara. Deixa
o Superman, ó, é o Papai Noel. Ele tem que distribuir comida durante um dia inteiro de Natal, que nem o velhinho com presente.
É sério.
Mas essa é a analogia, cara. Mas
também. Eu juro, eu não consigo conceber o cara que se diz cristão e é tipo Bolsonaro, cara. Porque parece que... É sério, a igreja tá aí... Vamos botar... Você é modesto, tá? Há 1000 anos. E a galera ainda não aprendeu as lições, cara, da Bíblia. Eu tô falando não como uma pessoa religiosa, tá? Eu tô pensando que realmente, numa questão mais filosófica, o que Jesus diz. Vamos ajudar o próximo, vamos fazer isso, não julgar o outro e tal. É sério, a galera lê isso desde criança, e o cara ainda não entendeu, cara. É sério. É isso que me dá mais medo.
Agora toca todos. Todos estão surdos do Roberto Carlos.
Olha aí.
É isso aí, galera. Com essa indicação, não. E esse dá processo. Se eu botar aqui, vai vir um manquinho.
Roberto.
Que não sei o que lá.
Gente. Roberto, paga direito autoral.
É, é, esse é babaca. Que até eu comento isso depois do cast. Mas é isso aí, galera. Esse foi o WeCast sobre Paz na Terra. Só lembrando que a galera falou do encadernado. Eu acho meio difícil você encontrar só o Paz na Terra. Você vai encontrar. Eu sei que vocês não estão vendo, mas é só para mostrar para os amiguinhos. Essa edição lindíssima dos maiores super-heróis da Terra, que tem aí várias historinhas e vale até a pena o dinheiro que foi gasto nela, né? Eu sou o Bigode do Cominça, estivemos na mesa com ele, o cara da Paulista, que vai ter série sobre ela agora, o Pato, tivemos o Sapo Mais Pulador voltando das férias, o Keno, e tivemos a participação maravilhosa da voz de veludo do Zé. É isso aí, galera. Eu sou o Bigode do Cominça. Esse é o WeCast. Um beijo, um abraço e vamos pros recadinhos. Tchau, tchau. Isso aí, galera! Achou que não ia ter recadinho, barra dica? Achou errado, otário! Esse é o WeCast, chegando para os recadinhos. Vou começar pela ordem que tá aqui. Começando por ele, Pato, tem dica, barra recadinho? Manda aí se tiver. Obrigado, Pato.
Ah,
isso aí, sacanagem.
Ô, louco, meu! Essa fera! Mas é... Ah, já na temática aí do Paz da Terra, eu vou indicar um livro. Chama O Quarto de Despejo. É da Carolina Maria de Jesus. Do que se trata? É o diário de uma moradora de favela.
É baseado em fatos reais?
É, fatos reais. Ela era uma catadora e ela relata o dia a dia dela, assim, né? Ela é semi-alfabetizada, ela estudou poucos anos na escola, chegou a trabalhar como empregada na casa de uma pessoa mais erudita, desenvolveu mais um pouquinho. Aí, por isso que ela conseguia escrever o diário. E você via até na edição mesmo, mantém alguns erros de português dela e tal. E acontece que um jornalista foi fazer uma reportagem da favela, chegou até ela, descobriu que ela tinha um diário. Posteriormente, além da reportagem, foi publicado esse livro. E o que tem a ver com Paz na Terra é a luta dela... Não é a luta, né, mas... O dia a dia dela, de que ela sempre tem que se preocupar com que. E ela é mãe solteira de dois filhos, que já avisava, mas ela tem que se preocupar sempre com que ela vai colocar para os filhos comer no dia seguinte. Então, ela paga vende o almoço para comprar janta, assim, praticamente todo dia. Aí tem dias que ela consegue um pouquinho mais de dinheiro, outro não, mas nunca tem nada para o futuro, assim. E vai tocando a vida desse jeito.
É isso aí. Isso é a dica? Tem algum recadinho?
Não, verdade.
Então é isso aí. Keno, o sapo mais pulador?
Olha, ao contrário do nosso caro palestrinho, eu não tenho uma indicação tão... Então é como que eu posso colocar aqui? Tão a ver com o assunto, tão erudito, assim como ele tem apresentado essas belas palavras. Mas eu vou indicar besterol, porque foda-se, é assim que eu vivo e não me julgue. Ou julgue, faça o que quiser. Cara, eu vou indicar esses programas bestas, assim, americanos. Né? Netflix está trazendo muito programa de comediante americano.
Man versus Food.
Tipo, as paradas muito ridículas, cara. O que eu achei interessante, como eu já assistia esse formato, já. Através do Comedy Central, talvez as pessoas não gostem, foda-se, mas eu me divirto, que é o
o Joe McHale Show com o Joe McHale, né? Quem não sabe, o Joe McHale é o cara lá que fazia o personagem principal de Community, né, cara? E ele tem um programa que ele simplesmente ele reúne as besteiras dos reality shows americanos. E, cara, ele zoa em cima disso, zoa a galera de YouTube, propaganda idiota. Mas realmente ele faz um resumo da semana sobre as besteiras que tem lá no cotidiano dele e também sobre as besteiras que tem pelo mundo, assim. Acho que no último programa que saiu ele falou do Japão, dos programas bizarros que tem lá. E tipo, ele brinca com isso, tem as participações, tipo, no último programa mesmo teve o Eric Bana, cara, apareceu logo o programa do nada. Tipo, eu acho divertido, talvez vocês não podem, mas ficar a indicação, se vocês querem rir de alguma coisa besta, desligar um pouco o cérebro, tá aí, cara, a minha indicação. E os recadinhos são os de sempre. Primeiramente, acesse o wikicastbr.blogspot.com.br, que é uma sumiu de casa onde está lá esse podcast para você baixar diretamente, caso você não use o nosso feed. Você também pode deixar um comentário no post com sua dúvida, sugestão, qualquer outra coisa que você queira falar ali. E do nosso lado direito tem toda a nossa lista de contato, que é Twitter, Facebook e creio também o nosso e-mail, sei lá, se você queira mandar e-mail que a gente não acerta. E de praxe, me sigam no Twitter, @tenonline00, que é onde eu falo um monte de besteira lá, apesar de ultimamente eu tô andando meio ausente ali do negócio ali. Mas é só acessar lá, jogar uma pergunta lá que alguma hora eu vejo e te respondo.
E é isso aí, eu vou deixar eu por último.
Zé.
Zé, que é o convidado, quer fazer um merchan aí, quer falar alguma coisa?
Eu vou fazer uma indicação de um livro, não só para os ouvintes, mas para os colegas aqui da mesa, que é um livro de fantasia que eu...
A Bíblia?
Foi uma... Também, mas não hoje.
O Seus Anéis para lá.
A Bíblia é parte 2, é Jesus versus Zeus, escrita e desenhada por Rob Liefeld. Eu recomendo.
Adaptação da Netflix.
Arte pura, devia estar na Capela Sistema essa porra.
Mas não tem nenhum pé desenhado pelo Michelangelo.
Não tem. É tudo Rob Liefeld, cara. Inclusive a cena de Jesus marombado quebrando a cruz. Desculpa aí, Zé.
Fala aí, Zé.
É um livro chamado As Mentiras de Locke Lamora. É um livro de fantasia sobre um grupo de ladrões que rouba dos ricos para dar para eles mesmos. É só que não é bem na Terra, é um planeta que você não sabe onde é, e tem uma cidade meio baseada na Veneza medieval, que tem umas estruturas feitas por uns alienígenas, um negócio que eles chamam de vidro antigo, que é transparente, só que é indestrutível. Eles não, tipo, o negócio não quebra, fica lá por milhares de anos e não é. Eles não sabem
como.
É tipo
um recurso mineral?
São estruturas feitas por alienígenas, veja você. Ou por, tipo, eles imaginam que sejam de alienígenas, eles chamam de os antigos, os ancestres, mas em nenhum momento, porque eles foram embora, esses caras, esses alienígenas, eles foram embora faz muitos anos, milhares de anos, antes dos humanos aparecerem. Só sobraram essas estruturas de vidro antigo que os caras imaginam que sejam feitos por eles. Daí tem essa cidade, né? Camor, e tem esse grupo de ladrões que são meio que eles se fantasiam e enganam os caras para tirar o dinheiro deles. E tem uma subtrama de um cara que tá tentando matar o chefe do crime lá, o Capa de Camor, e tem... É meio baseado na Veneza medieval, tem uns nomes meio italianos, e é daquele estilo de dark fantasy que tá na moda já faz uns anos, que eu gosto muito, né? É bastante... Tem sangue, tem putaria, tem alguma coisa desse tipo, tem assassinato, tem... o melhor de tudo, tem pessoas sendo mortas afogadas num barril de mijo de cavalo que é a coisa mais interessante. Se um dia eu fazer um livro, se um dia eu escrever uma história, eu vou colocar alguém morrendo assim, porque é sensacional.
Ah, já eu vou usar banheiro de Nutella.
Olha aí, também, serve também, é tão humilhante quanto. Enfim, leiam aí As Mentiras de Lachlan Moura, tem dois livros lançados já em português, vai sair um, o autor vai lançar o livro 3 em inglês esse ano ou no outro, e eu recomendo, porque tem um pouquinho de magia, não é muito, mas é como é que os caras chamam? Soft fantasy?
Pra mim eu sou assim. Soft porn, mas tudo bem.
É uma fantasia que não é a magia, é só uma coisinha bem leve, bem só pra
é um suporte místico assim, padrão.
Umas coisas que acontecem que só que não é tipo bola de fogo ou cacete a quatro assim. É um bagulho inicialmente tem uma hora que aparece lá só que é só no livro 2 que aparece que o foco foca em um grupo lá de magos, mas no primeiro é um livro que é mais focado no assalto, né? História de assalto, aqueles filmes de assalto, tipo 11 homens e um segredo. O cara vai, se fantasia e tem o cofre que ele tem que abrir e tem ele tem que convencer o ricaço lá a passar o dinheiro pro nome deles e coisas assim. Eu recomendo bastante para quem gosta desse estilão mais de roubo, né? De filme de roubo. Então, As Mentiras de Lachlan Moura, leiam, que é muito bom.
Só uma coisa, Zé. Vai fechar no terceiro? Tem alguma previsão de quantos livros terão?
Parece que vão ser só 3 mesmo, mas hoje em dia vai saber, né?
Mas, vai que faz sucesso, né? Na série aí, na
Netflix, HBO. E tem recadinho, Zé? Sem ser dica?
Só me sigam lá no Twitter, @Zé_Andarilho. E leiam Os Lamentáveis. Tem pouco post, porque o pessoal lá é preguiçoso pra caramba. Eu já briguei várias vezes, mas enfim.
Zé, pode escrever aqui pra gente, eu aceito o texto. Comigo não tem essa. Mas é isso aí.
Ó, já não sou eu, hein? A galera me acusa que eu fico roubando a galera dos outros sites. Eu só fui uma vez, né?
É isso aí, galera. Eu sou o Bigode do Comício. Eu vou pedir pra você me seguir lá. Siga-me, @BigodeDoComício. Quer me seguir também? Me siga lá no Instagram, onde de vez em quando eu ponho algumas fotinhos. É isso aí. E a minha dica de hoje é: usem camisinha. Sacanagem. Eu não
Nossa,
sei.
Nossa, cara.
Não tenho filhos, não casem.
Por quê, né? Não tenho filhos e gravem podcast.
E gravem podcast. Põe pra ele ficar com a mãe e o caralho é quatro. Seja um macho alfa do patriarcado homem na sua casa. Cara, eu acho que a dica que eu vou dar... Deixa eu ver se eu tenho alguma dica aqui. Eu acho que eu não tenho nenhuma dica pra dar, não, que eu não vi nada novo. Só falar que eu já terminei aí de ver o Brooklyn Nine-Nine, né? Esperando a nova temporada. E é isso, né? É o que eu posso dizer pra vocês. Não tem nada mesmo. Não tem nada.
Busque conhecimento. Sempre quando falta, é busque conhecimento.
Busque conhecimento. Leiam, pessoal, leiam. Para com esse negócio aí de... Ai, mate, não sei lá, mas foda-se, né? Eu sou o Bigode de Comissa. É isso aí. Tivemos uma mesa cheia hoje, muito bonita. E eu vou ainda tomar um banho, que eu tenho que terminar de editar o podcast pra amanhã. Mas é isso aí. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!
Falou!
Tchau!
Tchau, tchau!
É isso aí, galera.